Hoje a gente vai falar sobre um tema, olha, um tema muito interessante, um tema muito importante, eu diria para todas as especialidades médicas, tá? Para profissional de saúde como um todo, na verdade, não só para médicos, que é comunicação de más notícias. Como é que a gente deve comunicar más notícias, tá? Acredito que todos nós, todas as especialidades precisam, se deparam com esse desafio de ter que te comunicar eventualmente uma notícia séria para um paciente ou para o familiar de um paciente. São situações muitas vezes desafiadoras, né, que geram estresse até no profissional de saúde, tá? E a gente vai ver na live de hoje, eu vou dar aqui algumas dicas de como a gente se preparar para passar uma má notícia de uma forma adequada, tá? Que isso pode trazer um resultado, um impacto positivo em quem recebe a notícia e um impacto positivo também em quem dá a notícia, tá? Então, a live de hoje, ó, vai ser massa mesmo. Vou trazer aqui alguns exemplos de que eu vivi na minha experiência, no meu dia a dia. O que deu errado em algumas experiências que eu tive, o que é que eu achei que deu certo. Então vai ser massa. Aproveita, tá? E convida aquele seu amigo que pode se beneficiar dessa live de hoje, desse tema tão interessante. Aperta aí, clica no aviãozinho e compartilha para aquele seu amigo que pode se interessar pela live de hoje, tá? Espera aí só mais alguns segundos para o pessoal ir entrando. Eu gostaria até que vocês interagissem, dessem a opinião de vocês, alguma situação que vocês vivenciaram, tá? Que pode ser compartilhada aqui, que pode ser útil para todos aprenderem, tá? Então vamos entrando aí para a gente começar a live de hoje. Bom, acho que já dá aqui para a gente começar. Começando agora a live sobre como comunicar mais notícias. Então, como eu estava dizendo, praticamente toda especialidade, em algum momento, se você é profissional de saúde, em algum momento você vai se deparar com a situação de ter que comunicar uma notícia séria, uma má notícia, tá? E isso muitas vezes é um desafio, tá? Então, quem nunca aí precisou ter que comunicar uma má notícia para um paciente ou para um familiar, né? Acredito que todos nós já tivemos essa árdua tarefa, né? Então, por exemplo, um oncologista que tem que dizer ao paciente que ele tem um diagnóstico de um câncer ou que a quimioterapia, aquele esquema de quimioterapia falhou. É um ortopedista que se tem que se virar para o paciente e dizer que aquela condição dele ali do joelho só se resolve agora com cirurgia. É o cardiologista que diagnostica uma doença coronariana complexa, multiarterial, e que tem que passar para o paciente ou para o familiar que o tratamento mais recomendado é a de uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de revascularização miocárdica. É o geriatra, por exemplo, eu sou geriatra, no meu dia a dia me deparo muitas vezes com o dilema de dizer ao paciente que ele tem uma síndrome demencial, é uma doença de Alzheimer. O pessoal da neurologia vivencia também isso com muita frequência. Enfim, até mesmo o pediatra. Enfim, acho que se eu for citar aqui, praticamente todas as especialidades médicas se deparam com isso, né? Com essa missão de dar más notícias. Só que isso costuma ser um tema espinhoso, uma situação espinhosa, e nós, como profissionais de saúde, normalmente temos uma característica de a gente tentar fugir de temas espinhosos. Isso é uma característica dos profissionais de saúde e que é muito comum, né? Quem afinal gosta de dar más notícias? Acho que ninguém aqui gosta de ter que dar má notícia, né? A gente gosta de dar boa notícia, a gente gosta de dizer que o exame veio melhor, que o tratamento deu certo, que o diagnóstico estava correto e tem tratamento, que o paciente melhorou, que vai receber alta, enfim. A gente obviamente gosta de dar boas notícias, mas a gente sabe, né, que nem sempre as coisas caminham da forma como a gente quer, como a gente deseja, como o paciente deseja. E a gente tem que, fornecer, comunicar essa má notícia. Alguns colocam que é melhor, é preferível o termo comunicação de notícias sérias, porque má notícia vai variar muito de acordo com uma série de variáveis, né? Por exemplo, o que é uma má notícia, o que não é uma má notícia para mim, pode ser uma má notícia para o paciente. Isso vai depender muito da expectativa que ele tinha, das crenças que ele tem, de experiências prévias. Então, por exemplo, eu lembro muito de um paciente que há alguns anos atrás, aqui no Hospital das Clínicas, eu fui comunicar a ele, um paciente que vinha perdendo peso, a gente estava investigando e a gente estava acreditando que aquilo ali era uma neoplasia, era um câncer, e no final das contas a gente excluiu a possibilidade de uma neoplasia e chegamos à conclusão que a perda de peso dele era por diabetes. O paciente era um diabético descompensado, a gente concluiu aquilo e fui passar para o paciente a notícia de que ele não tinha um câncer e que aquela perda de peso dele era por conta do diabetes, né? E a gente ia resolver aquilo com insulinoterapia. Eu fui de forma muito inocente dar essa notícia, de forma até mais contente, animado, porque a gente tinha excluído a possibilidade de câncer, que era o nosso grande temor. Mas, para minha surpresa, o paciente encarou aquilo como uma péssima notícia. Uma péssima notícia, ficou mal. Achou, inclusive, que eu dei uma notícia que, para ele, era muito ruim. De uma forma muito tranquila, eu dei a notícia, porque eu estava feliz, animado, porque eu tinha excluído a possibilidade de um câncer. Mas, para ele, ele tinha uma experiência prévia na família dele. O pai dele tinha morrido diabético, amputado, e só ouvir falar na doença, diabetes e uso de insulina, ele tinha um background, uma experiência anterior muito ruim, então ele achou aquela notícia péssima. Então, o que é uma notícia ruim, é boa para a gente, não necessariamente vai ser boa para o paciente. A gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender as crenças do paciente, as experiências prévias do paciente. Falando de comunicação, né, é muito importante a gente, como profissional de saúde, a gente saber se comunicar, né? Não só comunicar uma notícia ruim, mas comunicação em geral, né? Porque muitas vezes a gente peca muito enquanto profissional de saúde na comunicação. A gente falha muito na comunicação, né? Então a gente tem que entender que comunicação, uma boa comunicação faz toda a diferença. De nada adianta a gente ser um profissional tecnicamente muito bom, eu dou o diagnóstico de uma doença rara, eu estudo muito, eu estou antenado em tudo que está acontecendo, estou atualizado nos últimos guidelines, nas últimas diretrizes, sou um profissional tecnicamente muito bom, mas quando eu estou ali, ó, na frente do paciente, eu não sei me comunicar adequadamente, eu não sei passar para o paciente uma informação que ele compreenda, uma informação clara, utilizando uma linguagem acessível ao meu paciente. Então, muitas vezes a gente acaba pecando por utilizar termos técnicos demais, jargões, que o paciente fica ali, ó, sem entender absolutamente nada do que a gente está dizendo, que a gente está falando para ele, muitas vezes é grego, e aí muitas vezes o paciente tem ali vergonha de nos interromper e de nos questionar. Então sai ali do consultório, do ambulatório, cheio de dúvida, porque a gente falhou, a gente pecou na comunicação, a gente não se comunicou de forma adequada. Então a comunicação é importantíssima, tá? É importantíssimo a gente saber se comunicar como um todo. E aí, se comunicar, quando eu falo comunicação, não falo apenas da comunicação verbal, mas a nossa comunicação, até mesmo comunicação não verbal. Os nossos gestos, as nossas feições, faz toda a diferença, né? A gente precisa entender que quem está lá do outro lado está cheio de angústia, cheio de dúvidas. Quem aí nunca vivenciou uma experiência de estar do lado oposto, né? Do lado de paciente, né? Eu já fui, já estive na situação de paciente, cheguei ali cheio de dúvida, ansioso, né? E qualquer fisionomia que o médico fazia, que o profissional fazia, uma cara feia, eu já estava atento na forma como ele arregalava os olhos para ver um exame meu. Então tudo isso faz diferença, a gente precisa estar atento na comunicação verbal e na comunicação não verbal. Faz toda a diferença, né? E uma boa comunicação é aquela comunicação em que a gente passa uma quantidade adequada de informação, né? Nem deixa de passar uma informação importante, é muito seco e fala pouca informação, que o paciente está ali ávido por saber mais. E também a gente não se estende demais e acaba complicando o raciocínio do paciente. E uma boa informação também é aquela informação que é entendida, né? De nada adianta, como eu disse, a gente passar uma informação utilizando jargões, termos técnicos, e o paciente fica ali cheio de dúvida, não entende o que a gente está dizendo, o que é pior, não entende e não acredita no que a gente está dizendo. Essa informação também não vai ser recordada. Paciente, quando a gente não se comunica adequadamente, o paciente sai do nosso consultório, do nosso ambulatório, e sai sem ter fixado nada do que foi dito, né? Então é importante, uma boa comunicação é uma comunicação em quantidade adequada de informação que é compreendida, entendida pelo paciente, pode ser relembrada, pode ser lembrada, ó, doutor Daniel falou aquilo durante a consulta, marcou aquilo que o médico disse, então ele vai se lembrar quando chegar em casa. E vai, o que é melhor ainda, quando a comunicação é boa, o que a gente solicita, o paciente tende a aderir, né, quando a comunicação é boa. Quando a comunicação não é boa, muitas vezes o paciente volta na consulta subsequente sem ter aderido nada do que foi orientado. Por quê? Porque ele não entendeu a orientação, né, ele não compreendeu. Então, fazendo aqui esse preâmbulo, mostrando como é importante a comunicação como um todo, tá? E aí, falando em comunicação de más notícias, antes da gente falar como comunicar, dar dicas de como a gente comunicar más notícias, é importante a gente lembrar do princípio ético que rege isso, né? Então, muitas vezes a gente precisa dar uma má notícia e o paciente, ele tem o direito de saber informação que ele queira saber, tá? Assim como ele também tem o direito de não querer saber a notícia. Então, a gente tem ali um diagnóstico de uma doença séria para dar, e se o paciente quiser saber, ele tiver capacidade cognitiva para compreender aquela informação, a gente tem que dar aquela informação, se ele solicita aquela informação. Ao mesmo tempo, por outro lado, se ele manifesta o desejo de que não quer saber, e a gente muitas vezes encontra, se depara com esse tipo de paciente que não quer saber, quer delegar as decisões para os familiares, ele prefere não saber, às vezes até ele sabe, mas ele não quer escutar de fato o que ele já sabe, e ele prefere não saber. Então tem muitos pacientes que dizem, olha doutor, o que o senhor tiver que falar, fale para minha família, acerte com minha família, enfim. E se ele manifesta esse desejo de não receber a notícia, ele tem todo o direito de não receber a notícia. Isso a gente tem que respeitar também, tá? Quando a gente fala de má notícia, é fundamental, né, para todo profissional de saúde que vai comunicar uma má notícia, é fundamental a gente ter o quê? Empatia, né? Empatia é fundamental. Empatia é a gente se colocar ali no lugar do outro, né? A gente entender que ali a pessoa que está escutando aquilo ali, a pessoa que a gente vai dar aquela informação, ela tem sentimentos, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa, né, para entender que faz toda a diferença para a pessoa saber aquela notícia de uma forma apropriada. Então, empatia é a alma do negócio, né? A gente tem que ter empatia. Talvez não só para a comunicação de más notícias, como para tudo, né? Acho que empatia talvez seja uma virtude, uma qualidade essencial, fundamental, sine qua non, para todo profissional, né? Todo profissional como um todo, mas principalmente profissional de saúde, precisa ter empatia, precisa saber se colocar no lugar do outro. Então, fundamental a gente ter empatia. Só que, comunicação de má notícia, empatia, apenas empatia, não basta, tá? A gente pode ser muito empático, se comover com a dor do outro, se colocar no lugar do outro, mas a gente tem que estar munido, a gente tem que ser munido de técnicas, de habilidades adequadas para saber comunicar aquela má notícia, tá? Aí alguns podem dizer, eu não sou muito bom nisso, eu não nasci para isso, eu sou uma pessoa introvertida, eu não sou um bom comunicador. Não existe isso, tá, pessoal? Saber se comunicar, principalmente comunicar mais notícias, é uma habilidade que pode ser aprendida. A gente não necessariamente nasce sabendo dar mais notícias, a gente pode aprender a como dar mais notícias, a gente pode se aperfeiçoar na comunicação de mais notícias. Existem hoje diversos treinamentos de como você treinar para dar mais notícias, tá? Existem ferramentas, inclusive ferramentas disponíveis online, que ao longo da live eu vou sugerir, tá? Então a gente pode aprender. E aí é um problema, porque durante a nossa formação existe uma lacuna nesse conhecimento, nesse treinamento de mais notícias. Eu, pelo menos, eu me formei há 16 anos e eu não me lembro de, no meu curso, durante o meu curso médico, eu ter tido alguma aula sobre comunicação de mais notícias. Vocês aí tiveram alguma aula? Talvez alguns já tenham tido, alguns mais novos já tenham tido, mas eu, particularmente, eu não tive nenhuma aula durante a minha formação na faculdade de comunicação de mais notícias. Eu não sei vocês. Então, eu não sei vocês, mas eu não tive nenhuma aula, nenhum treinamento de comunicação de mais notícias. Eu vim a ter ao longo dos últimos anos, durante já formado, depois da residência. Acho que durante a residência a gente teve alguns seminários de como dar mais notícias. E nos últimos anos eu acabei fazendo alguns treinamentos com simulações. E aí, para mim, isso foi muito válido, me ajudou bastante e continua me ajudando, tá? Inclusive, a ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, recomenda, já fez inclusive uma recomendação formal sobre isso, já recomendou que os oncologistas clínicos fizessem algum treinamento em comunicação de más notícias, né? Tamanho é a necessidade da gente se aperfeiçoar nisso. Então, não existe aquela desculpa de eu não sou muito bom nisso, então eu nunca vou saber dar boas notícias, más notícias. A gente tem como aprender, a gente tem como se aperfeiçoar, tá, pessoal? E comunicar má notícia de forma apropriada faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Existem, inclusive, estudos que sugerem, né, que apontam, embora o nível de evidência não seja muito alto, mas existem estudos que apontam que pacientes que receberam notícias, más notícias, de forma apropriada por profissionais habilitados, esses pacientes tendem a aderir mais ao tratamento, tendem a ter uma maior adesão terapêutica, esses pacientes tendem a ter mais confiança no médico assistente, tende a ter um maior controle dos seus sintomas. Então, faz diferença, e os estudos, inclusive, apontam isso, sugerem que você comunicando de forma apropriada uma notícia ruim, isso pode trazer repercussões, impacto positivo na qualidade de vida de quem recebe aquela má notícia, tá? Então, é aquela coisa de que uma situação difícil, que é um diagnóstico de uma doença séria ou de uma doença incurável, uma falha de um tratamento, essa situação difícil, ela pode se tornar mais bem manejável quando ela é transmitida de forma adequada. E quando a gente, e o contrário, se a gente transmite aquela informação da forma inapropriada, né, de forma ruim, aquela situação que já era difícil pode se tornar ainda pior, tá? Então, lembrar disso faz toda a diferença, por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre comunicação de más notícias. E aí, existem, ao longo dos últimos anos, vários modelos de comunicação de mais notícias, de modelos estruturados de como comunicar mais notícias já foram publicados. Tá? Então existe, por exemplo, o Spikes, que talvez seja o mais comumente descrito e estudado e colocado em prática, o Spikes, que é o que particularmente eu costumo me guiar mais. Tá? Existem outros, como o Guide, o Breaks, a BCDE, enfim. E todos esses modelos, estruturas, roteiros, digamos assim, de comunicação de mais notícias, eles seguem mais ou menos uma linha parecida, muda um pouco, tem algumas diferenças pontuais, mas todos eles tendem a seguir uma sequência, um passo a passo, tá? Que é o que eu vou falar a partir dos próximos minutos, tá? O passo a passo. E aí eu vou passar para vocês o passo a passo que eu mais uso, o modelo que eu mais uso, que é o modelo Spikes. Tá? Então eu vou passar aqui para vocês e eu vou fazer. Eu fiz um resumo, um mapazinho, que hoje à noite ou amanhã de manhã a gente vai postar aqui no Cardio Papers. Tá? Então segura lá. Então, no protocolo Spikes e na maior parte dos outros protocolos, o primeiro passo número um, quando a gente está diante de um paciente em que a gente pretende comunicar uma notícia ruim, uma notícia séria, seja uma falha do tratamento, dizer que aquela quimioterapia não deu certo, que ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia, de que ele tem um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, enfim, uma notícia séria, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa se preparar, né? Se preparar pra, e criar um ambiente adequado para transmitir aquela notícia. Então, o primeiro passo é preparar o meio de campo, preparar o ambiente. Então, faz toda a diferença se você vai falar com o paciente ou com a família do paciente num corredor tumultuado, ali no meio de um corredor, passando várias pessoas, ambiente barulhento, e você em pé falar aquela notícia, do que você ir para um ambiente calmo, tranquilo, privativo, né? Ambiente agradável, silencioso, longe, sem distrações, né? Então é recomendável que quando você for dar a má notícia, você desligue o celular, ou coloque o telefone no modo silencioso, no modo avião, enfim, para evitar que você que sua atenção seja desviada durante aquela conversa séria, tá? De preferência, todos as pessoas presentes ali naquele ambiente devem estar sentados, né? Na mesma altura, então ali olho no olho, tá? Isso faz toda a diferença também. Se possível, um ambiente com temperatura agradável, que tenha ali uma água para a pessoa beber. Enfim, esse é um cenário ideal que a gente sabe que nem sempre isso vai ser possível, né? Você está lá de plantão numa emergência lotada, e aí você de repente você tem que parar para dar uma má notícia, e aí infelizmente aquela emergência SUSão ali, UPA, corrido, você tem que atender não sei quantos pacientes, mas eu sei que muitas vezes não vai existir esse cenário ideal, mas você tem que tornar o ambiente minimamente aceitável para você procurar transmitir aquela má notícia, tá? Então, isso é muito importante. É importante que você também esteja preparado ali com munido dos exames, se planeje antecipadamente o que você vai sugerir para o paciente, tenha revisado ali o prontuário, revisado os exames do paciente. De preferência, você já discutiu com outro colega que vai ser importante na condução daquele caso. Enfim, você já chegar com algumas opções, já algumas ideias pré-formadas. Então, você se preparar, né? Preparação. E um ambiente adequado, isso faz toda a diferença, tá? Então esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo é você começou ali a conversar com o paciente, a primeira coisa, ao invés de você já chegar dizendo o que o paciente, o que você quer passar para o paciente, a primeira coisa, quando você começa o diálogo com o paciente, deve ser você entender qual é, em que nível de entendimento, você saber em que nível de entendimento o paciente está. Né? Então é importante a gente saber, perguntar ao paciente o que ele já sabe sobre a doença dele. Né? Então, dona Maria, O que a senhora entende sobre a sua doença? O que a senhora já sabe sobre o seu problema? Ou o que é que outros médicos, outros colegas que a senhora já foi, que a senhora já procurou, o que é que já lhe foi dito? É importante a gente saber disso para que a gente não comece a conversa de um ponto que o paciente ainda não alcançou. É importante a gente saber o background, saber o que é que o paciente já entende, o que é que ele já sabe. Muitas vezes é um paciente que já foi dita aquela informação que você pretende dizer, o paciente já sabe, né? O paciente já entende, já teve conversa com outro profissional, um outro colega, então ele já chega ali sabendo, entendendo mais ou menos o que é que está se passando, e aí provavelmente ele vai receber aquela notícia de uma forma melhor, né? Então, se o paciente não esperava nada, não tinha nenhum conhecimento de absolutamente nada do que você vai passar, isso tende a ser mais difícil. Então é importante que você saiba o que o paciente já sabe, né? Saiba o que o paciente já entende, já compreende. Tá? Esse é o segundo passo. Tá? Depois de preparação do ambiente, o segundo passo é você entender, saber o que o paciente já sabe sobre a condição dele, sobre a doença dele, o diagnóstico dele. Tá? Passo seguinte é você perguntar ao paciente o que ele quer saber, né? O que ele quer saber. Então, existe aquele paciente, como eu citei no início, que quer saber de tudo, né? Aquele paciente que é o planejador, né? Ele quer saber de tudo, ele é ávido por saber todas as informações possíveis, ele está ali ansioso por obter informações. E existe aquele paciente que vai delegar aquela tarefa de receber a notícia para os familiares, ele não quer saber. Então é importante você ter ciência disso. Então, Dona Maria, você quer... O que é que a senhora pretende saber? Né? O que é que a senhora quer que eu diga? A senhora quer saber de tudo que a senhora tem, tudo o que nós já temos de resultados de exames? Ou não, a senhora prefere que nós tenhamos essa conversa com seu familiar, com seu marido ou com sua esposa? Enfim, importante a gente saber disso, a gente coloca isso como um convite, o que é que o paciente quer saber. Né? Isso faz toda a diferença, porque como eu disse lá dentro dos princípios éticos, o paciente pode ter o direito de não querer saber, não é verdade? E aí, após isso, após a gente saber, não, o paciente quer saber, tá? O paciente mostrou-se ávido por saber o diagnóstico dele, ávido por saber a informação que a gente tem a passar. E aí alguns modelos recomendam você fazer o que eles chamam de warning shot, né? O tiro de alerta no próximo passo, que é você dizer, olha, Dona Maria, infelizmente o que eu tenho para dizer hoje não é uma notícia boa, né? Ou não é a notícia que nós esperávamos, né? Os resultados do seu exame mostraram algo que nós não gostaríamos. Então você... é fazer o tiro de alerta para o paciente se preparar, tá? Já outros modelos não adotam isso. Eu costumo, na minha prática, muitas vezes dizer, olha, Dona Maria, infelizmente o que eu tenho a dizer para a senhora não é muito bom, não é bom, né? Não é uma notícia boa, né? Então, meio que o paciente já vai se preparando. E aí o próximo passo é você efetivamente dizer, dar a notícia, tá? E quando você vai dar a notícia... É ideal que você não use... Você seja direto. Você seja direto ao ponto. Você seja conciso. Use frases curtas. Tá? Seja muito claro. Não use jargões. Então, por exemplo, você não vai dizer... Dona Maria, olha, o resultado aqui da sua tomografia mostrou umas hipodensidades no fígado que realçam ao contraste... Então, você florear demais e utilizar termos técnicos, o paciente, não, muitas vezes, na maioria das vezes, não vai entender, vai ficar confuso. Então, é melhor que você, nesse momento, você seja direto. Olha, Dona Maria, o resultado aqui da sua biópsia indica que a senhora tem um câncer. Né? Você utilizou uma frase curta, né? Uma manchete, você falou uma manchete, uma frase curta, você foi direto, tá? Utilizou uma linguagem acessível que o paciente vai entender E você deve falar aquela manchete, deve dar aquela notícia e se calar, pausar. Você fala a notícia direto ao ponto e se cala, certo? E espera o paciente reagir, certo? É o que é o próximo passo, é o passo de sentir, responder às emoções do paciente. Isso é importante demais a gente colocar dessa forma, porque muitas vezes, eu tenho certeza que já deve ter acontecido com vocês, comigo já aconteceu, quando eu recebi, todos nós já recebemos em algum momento uma notícia ruim, não é verdade? E quando a gente recebe uma notícia impactante, ruim, a gente escuta a primeira frase, mas na maioria das vezes, a gente, depois de escutar aquela notícia ruim, aquela notícia impactante, a gente simplesmente ensurdece. Não é verdade? Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Então, quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente fica impactado. Não adianta mais nada as pessoas falarem pra gente que o que as pessoas falarem vai entrar por um vídeo, sair pelo outro. A gente não consegue mais compreender absolutamente nada. Absolutamente nada, né? E aí não adianta a gente falar aquela notícia e já ir propondo as opções terapêuticas, o prognóstico, dizendo, colocando o prognóstico. Não adianta a gente estar emendando informação na outra. Você disse, você deu a notícia, falou a manchete, você deve silenciar. Nem que esse silêncio dure, seja um silêncio que parece ser infinito, eterno, que dure minutos, às vezes vários minutos, o paciente em silêncio. É importante a gente respeitar esse silêncio e não ficar agoniado para quebrar aquele silêncio, porque muitas vezes o que o paciente tem a dizer logo em seguida, a primeira frase do paciente, vai ser muito importante para você na condução dos próximos passos, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês uma situação particular, que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu tinha, estava ali com minha esposa, estava grávida, e nós fomos, eu já tinha a minha primeira filha, e nós fomos para um ultrassom da segunda gestação. E aí, chegando lá no ultrassom, a gente recebeu a notícia ali de cara que a gente tinha perdido o bebê, tá? não tinha lá vitalidade, né, o feto. E o profissional que fez é um profissional tecnicamente muito bom, respeito muito e gosto dessa pessoa, e ele foi, até transmitiu a notícia de uma forma muito boa, porém, falou a notícia e já emendou, colocando várias outras coisas. E eu não recordo de absolutamente nada do que foi falado ali nos 10 minutos subsequentes. Eu não consigo hoje me lembrar de nenhuma palavra que foi me dita ali naquele momento, né? Eu simplesmente fiquei absolutamente cego e surdo. Eu não entendia mais nada do que era dito ali, né? Eu fiquei taquicárdico, suando, perplexo. E eu não me lembro de absolutamente nada que foi colocado ali. Então, da mesma forma que aconteceu comigo, acontece com os nossos pacientes. Então não adianta nada a gente falar a notícia e quebrar o silêncio e ir tentando colocar as informações subsequentes. Não adianta nada. O paciente não vai... Na maioria das vezes, o paciente não vai compreender absolutamente nada do que você vai dizer a seguir. Então, nós temos que usar, nesse momento, o silêncio, tá? E aí, você deve responder às emoções do paciente. E as emoções que o paciente... A forma como o paciente vai responder àquela sua informação, muitas vezes, ele pode reagir de uma forma absolutamente inesperada, né? Ele pode reagir de forma muito natural, né, porque ele já estava esperando aquela notícia. Ou ele pode reagir com desespero, porque era uma notícia que ele não esperava de forma alguma. né? Então ele foi ali pensando que estava com uma tosse, e aquela tosse era simplesmente uma pneumonia, e você vai dar o diagnóstico de um câncer de pulmão. Uma notícia completamente inesperada. Ele estava crente que o que ele estava ali com aquela tosse era uma pneumonia, e que você ia dizer para ele que era uma pneumonia, que ia tratar com antibiótico, e que você ali agora está dizendo que é um câncer. Ou seja, ele não esperava nada daquilo, então ele provavelmente ele vai reagir de uma forma pior, né? Depende muito também, como eu citei, né, das experiências prévias do paciente. Então não tem como a gente prever com exatidão como vai ser a resposta do paciente. E aí a gente precisa respeitar aquela resposta do paciente, né, permitir o silêncio, não diga, evite dizer que evite se desculpar por aquilo. Então, me desculpe por estar dizendo isso. Você não tem que pedir desculpa, né? Você não tem culpa daquilo, tá? Também dizer eu sinto muito também não ajuda, né? Você pode dizer, nomear, eu percebo que você está triste, não esperava essa notícia, ou colocar, me diga o que é que se passa aí na sua cabeça, o que é que você está pensando, né? Permitir fazer perguntas abertas que permitam que o paciente coloque para fora as emoções, né? Então você tem que tem que dar espaço para o paciente manifestar as emoções dele, e que você permitir que o paciente se recomponha, se restabeleça. Às vezes isso pode ser poucos minutos, às vezes isso pode ser horas, tá? Então é importante a gente saber respeitar o tempo do paciente, tá? Importante do paciente ou da família, tá? Então é muito importante isso, a gente tá atento a isso e não querer quebrar aquele silêncio de forma rápida, imediata. E sempre colocando, me diga mais o que é que você está sentindo, quais são suas dúvidas. E passado aquilo ali, aquele momento, aquela fase da emoção, você notar que o paciente está ali se restabelecendo, e aí você parte para o próximo passo, o passo subsequente, que é o passo subsequente, que é você procurar saber o que é que o paciente, o familiar, entendeu daquilo que foi passado, né? O que é que ele entendeu, o que é que ele compreendeu, tá? E com isso você planejar com o paciente os próximos passos, quais são as opções, as próximas opções de tratamento, se existem opções, outras opções de tratamento, ou outras opções de investigação. E aí você vai planejar com o paciente, colocar para o paciente qual vai ser o planejamento futuro. Você deve dar suporte e perguntar ao paciente se prefere que você comunique à família do paciente, se a família não está ali naquele momento, se o paciente quer apoio para ele comunicar aos familiares aquela má notícia. Uma coisa que eu acho bem interessante, quando eu passo uma má notícia, informo e o paciente se recompõe e a gente vai fazer o planejamento, é pedir ao paciente para que ele me diga, nas palavras dele, o que é que ele entendeu, o que é que ele compreendeu do que foi dito, né? Para que ele resuma o que é que ele entendeu. Por exemplo, eu digo, você vai para casa e o que é que você vai dizer à sua família do que foi colocado aqui, né? É uma boa forma da gente entender o que é que o paciente absorveu, o que é que o paciente compreendeu. É uma forma da gente entender exatamente como o paciente compreendeu aquilo que foi dito, né? É uma estratégia interessante. Então, essa é uma sequência, o passo a passo que eu coloquei, é o passo a passo do protocolo SPIKES, que é o que eu mais uso na prática. Os outros protocolos, como o GUIDE, seguem uma linha muito parecida, certo? Você não tem que necessariamente utilizar esses termos que eu coloquei aqui, mas é uma sugestão apenas, tá? Existem algumas ferramentas na internet que eu acho muito bacana. Eu gosto muito de um site que é o Vital Talks. É um site em inglês, né? Tem um aplicativo, Vital Tips, que eu gosto muito. Tem algumas informações bem legais ali que são colocadas. Tem alguns vídeos na internet do vitaltalks.org. Existem alguns cursos comunicação em saúde, que é muito legal, um curso de comunicação em saúde, que se faz simulações realísticas que ajudam a gente a aperfeiçoar as habilidades. Como eu disse, essas habilidades de comunicar mais notícias podem ser treinadas, podem ser aperfeiçoadas. Eu recomendo que, se vocês nunca fizeram, que vocês procurem fazer, tá? Então isso é muito importante, tá? Deixa eu colocar aí, deixa eu ver se alguém tem sugestões. Quais são os membros da equipe que deve fazer a comunicação da notícia séria, né? Preferencialmente, quem deve comunicar a má notícia, idealmente, é o médico, o profissional de saúde que já assiste aquele paciente. Aquele paciente. Eventualmente, vai ter que ser um médico substituto, ou se é um paciente ali da emergência que não tem um médico assistente, você vai ter que assumir aquele papel, mas idealmente deve ser o médico assistente, idealmente, né? Mas nem sempre isso é possível, tá? Então, de preferência, o médico assistente, tá? Boa noite. Como garantir um ambiente adequado em boletins médicos de pacientes por telefone? Excelente pergunta, Caroline. Isso é um desafio que a gente está vivendo agora em tempos de pandemia, né? Em tempos de Covid. Muitos pacientes, eu já tive algumas vezes já a árdua missão de ter que transmitir uma notícia ruim, até mesmo transmitir para a família a notícia de óbito do familiar, né, de um ente querido, por telefone. Isso é péssimo, né, isso é péssimo. O ideal é que seja sempre presencial, né, a gente utilizar, além da comunicação verbal, a comunicação não verbal, a forma como você se coloca, o olho no olho, o simples fato de se pender para frente e mostrar que está escutando ativamente o paciente, que está compreendendo, está preocupado com o que o outro está colocando. Isso faz toda a diferença. Mas, infelizmente, a gente muitas vezes tem tido a necessidade de comunicar uma notícia por telefone. E aí é importante você estar atento até mesmo na pausa, na fala, na entonação que você usa. A gente pode fazer uma entonação empática, né? E não utilizar uma linguagem, um tom de voz seco demais. A gente pode, faz toda a diferença a entonação que a gente usa, né? E permitir o silêncio, né? Isso é muito importante. Mas, sem dúvida alguma, Caroline, tem sido um desafio, né? Eu já tive que dar notícias de falecimento para os familiares por telefone, e foi experiência muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Mas, como eu disse, quando a gente treina e está habilitado para dar mais notícias, a gente pode fazer daquela situação difícil, não uma situação fácil, mas uma situação mais manejável, tá certo? Mas quando você não tem esse adequado treinamento, inclusive a comunicação de mais notícias, vários estudos já colocam que tem sido associado, aumenta o risco de burnout nos profissionais de saúde, né? Porque já é uma situação difícil, e quando você não tem a habilidade suficiente e adequada para comunicar mais notícias, isso pode ser ainda pior, pode ser ainda mais difícil. Mais notícias todos os dias, sou intensivista pediátrica, neonatal. Sem dúvida alguma, Flaviane, você que é intensivista pediátrica, também eu recomendo, sugiro, acredito que você no seu dia a dia se depara com essa missão de dar mais notícias. Então, vale a pena, vale muito a pena você fazer um treinamento de comunicação de mais notícias. Um dentista que deve comunicar a perda de um dente, sem dúvida alguma, pode não ser fácil. Enfim, tema pertinente, sobretudo no momento marcado por inúmeras perdas, sem dúvida alguma, Stephanie. Era isso, pessoal, a live de hoje. comunicação de mais notícias. É, espero que tenha sido útil aí para vocês. Então, esse roteiro aí que eu coloquei do protocolo Spikes é o que eu mais utilizo na prática. Eu acho que vale a pena vocês procurarem fazer um treinamento com simulações. Eu já fiz alguns e valeu muito a pena, me foi muito útil, mas é sempre um desafio comunicar mais notícias. Não tem como dizer que não, o coração não acelera, às vezes a mão fica suada, bate um certo nervosismo, é natural, né? Nós somos humanos, é importante a gente ter empatia, saber se colocar no lugar do outro, né? Procurar tornar aquela situação difícil mais manejável, como eu citei, tá bom? Então espero aí que tenha sido útil a live de hoje. Acho que era isso que eu tinha para colocar hoje aqui para vocês. Ok, pessoal? Bom, é isso. Vamos nos despedindo por aqui. Um forte abraço aí para vocês.